Olá, muito bem-vindos à Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras.
Eu sou a Pamela Mosman.
E eu sou a Ananda Garcia.
E hoje nós vamos falar sobre como é viver na cidade que é conhecida como a Veneza de Portugal. De que cidade estamos falando, Ananda?
Nós estamos falando de Aveiro, Pam, uma cidade que fica na região centro de Portugal e é a capital do distrito de Aveiro. Aveiro, também conhecida como a Veneza de Portugal e que durante algum tempo foi chamada de Nova Bragança, é uma cidade portuguesa, capital do distrito de Aveiro, na região centro, e que tem cerca de 55 mil habitantes. Ela fica situada a 55 quilômetros de Coimbra, numa direção noroeste, e a 70 quilômetros do sul do Porto, e também a 250 quilômetros de Lisboa, então bem longinho da capital. Aveiro é sede de um município com 78 mil habitantes e é subdividido em 14 freguesias. É um importante centro urbano da região centro do país, é um centro portuário, ferroviário, universitário e turístico, então é uma cidade bem multifacetada.
É verdade, Ananda. E só para fazer aqui um parênteses, né, que a Ananda falou aqui dois dados que podem confundir um pouco, que a cidade tem 55 mil habitantes e o município tem 78 mil habitantes. Isso é uma coisa que também causou confusão na hora que a gente montou o roteiro, mas aí nós procuramos, como sempre, no nosso querido Priberan. E o Priberan, ele apresenta aqui que a cidade é uma povoação que corresponde a uma categoria administrativa em Portugal superior à vila, que geralmente é caracterizada por um número elevado de habitantes, por elevada densidade populacional e por determinadas infraestruturas cuja maioria da população trabalha na indústria ou nos serviços, é igual à urbe. Então, assim, ela é maior do que uma vila, porém é menor do que um município, porque o município é onde fica a Câmara Municipal, que seria a prefeitura, assim, equivalente à prefeitura no Brasil. Então, o município é uma circunscrição territorial em que se exerce a jurisdição de uma vereação, que no caso, né, tem a ver com a Câmara, ou também conhecido como conselho aqui, que a gente, eu e a Ananda, a gente já falou algumas vezes em distrito e conselho, né, que o distrito seria equivalente a um estado brasileiro e o conselho seria a uma cidade. Então, a cidade aqui em Portugal, eu acho que seria tipo aquelas cidades menorzinhas no Brasil, que algumas até são chamadas, às vezes, de... Acho que a gente chama até de distrito, às vezes, ou de... Não sei exatamente o nome. Mas, então, cidade é menor do que município e maior do que uma vila. Porque vila aqui é bem pequenininho também em Portugal. Só para fazer essa diferenciação, para não causar confusão, porque nós temos dois dados distintos de população, mas é como realmente a própria Câmara Municipal da cidade se apresenta. É isso.
Enfim, essa nomenclatura de cidade, município, distrito, conselho é uma coisa que, quando a gente chega em Portugal, a gente sempre se depara com uma diferença em relação ao Brasil. Mas, bom, para contar como é viver nessa cidade de Aveiro, nós temos um casal de convidados que são brasileiros do Rio de Janeiro, a Mariana, que vive em Aveiro desde setembro de 2017, e o Plínio, que vive em Aveiro desde novembro de 2017. Então, Mariana e Plínio, bem-vindos ao programa, obrigada pela participação, e contem para a gente como foi essa escolha de mudar para Portugal e escolher Aveiro.
Olá, gente! Obrigada, meninas, pelo convite. Eu sou, obviamente, a Mariana, tenho 29 anos, sou formada em produção cultural e dança e vim fazer mestrado na Universidade de Aveiro em criação artística contemporânea. Então, esse foi o grande motivo, na verdade, de ter vindo para cá. Vai lá, Plínio.
Obrigado, meninas, pelo convite. Já acompanho o podcast tem alguns meses, digamos assim, desde o final do ano passado. Fico muito feliz pelo convite. Eu sou o Plínio, tenho 31 anos. Também formado em produção cultural na Universidade Federal Fluminense. E hoje eu trabalho no serviço de comunicação da Universidade de Aveiro. É isso.
Que legal. E como é que foi, então, a decisão assim, de mudar para cá e por que Aveiro? Como é que foi esse processo de escolha?
Na verdade, a ideia era sair do Brasil.
Uhum.
Primeiro, proposta pelo Plínio. Ele falava que queria sair do Brasil de qualquer jeito. E que ele ia sair querendo, eu querendo ou não. E a gente já namorava há algum tempo. E eu tava terminando a faculdade. Acho que ele falou isso pra mim, que ia sair do Brasil de qualquer jeito. Era 2016.
Uhum.
E eu falei, calma que eu tenho uma faculdade pra terminar.
eu já falava essa história há muito tempo, né? Porque eu fiz intercâmbio em 2011 e 2012, em Lisboa. E desde então, quando eu conheci outro país, Eu falei assim, cara, é muito maneiro, né? Você amadurece muito rápido. Então, quando eu voltei em 2012, em fevereiro de 2012, para o Brasil, eu ficava perturbando a vida da Mariana para ela fazer intercâmbio e tudo mais, porque eu acho que todo mundo tem que fazer intercâmbio, nem que seja, sei lá, para o Uruguai, para a Argentina, sabe? Para qualquer país, sim, assim, fora do teu. E aí eu já ficava perturbando ela para ela fazer intercâmbio. E depois, enfim, o tempo foi passando, nada do intercâmbio acontecer e tudo mais, e eu fui tendo um desejo maior de mudar do país, assim, mudar. Eu via o Brasil cada vez mais complexo, mas sem ter grandes perspectivas de futuro, assim, para mim. E eu falei assim, não, cara, eu vou ter que sair. Se a Mariana não quiser vir comigo, paciência. Enfim, aí aconteceram várias coisas no meio entre esse tempo, né, entre 2012 e 2016, até que em 2016, assim, eu já tinha esgotado minha paciência, digamos assim, e falei com a Mariana no Réveillon, falei, olha, Mariana, vou embora, assim, tô com dinheiro e vou embora do país, vem comigo ou fica por aí. E aí foi isso. Ela falou, não, calma aí que não é assim. Então, tem uma faculdade para terminar e vai, amor, continua.
Não, mas eu tenho uma pergunta antes. Porque a gente tem aqui que a Mariana se mudou primeiro. Mas, na verdade, então, o Plínio foi o que teve esse primeiro contato com Portugal e também essa iniciativa maior de mudar. Mas o Plínio veio depois, então, né?
Pois é, bem malandro. Né? Falou que queria sair, mas na hora do vamos ver, quem veio primeiro fui eu. Mas enfim.
Ah, mas ela tinha que fazer isso, ué. Tinha que ficar um tempo sozinha também. Nascida e criada sempre com a mãe, com a avó. Tinha que ficar um tempo sozinha para amadurecer também. Normal, fazer o quê?
Enfim, ai, não é mesmo? Mas aí, querendo ou não, eu acabei terminando a faculdade em agosto de 2017. Só que aí a questão era, tipo, pra onde ir, né? Acho que sempre é a primeira questão de quem quer sair do Brasil. A ideia inicial, na verdade, era ir pro Canadá.
Uhum.
E aí eu comecei a procurar alguns mestrados pra fazer, porque eu falei pro Plínio que eu não iria pra trabalhar em qualquer coisa inicial.
Diferente de mim, né?
Sim, eu tinha feito duas faculdades, duas federais, e ralava pra caramba pra conseguir fazer as duas e conseguir terminar. E eu, pelo menos, não tava disposta ainda a jogar tudo pro alto. Eu até comecei a procurar alguns mestrados no Canadá e tal, mas a grande questão do Canadá é porque precisava ter o exame de proficiência.
Ah, sim.
Então, ia demorar muito, porque para entrar no mestrado eu precisava ter o IELTS Academic, então uhum. Seria no mínimo uns 6 meses de estudo para fazer a prova. Se passasse para me candidatar, então eu só conseguiria ir muito rápido em setembro de 2018.
Uhum.
E aí eu comecei a propor para Plínio Portugal, que ele falou, sempre teve vontade de voltar para cá.
Sim.
Aí eu falei, Plínio, em Portugal a gente consegue ir muito rápido, porque é a mesma língua, eu não preciso nada, é só me inscrever e passar.
Só.
Aí ele topou.
Só me inscrever e passar, e pronto, tá tudo certo, o euro tá barato, tá tudo tranquilo.
Era mais fácil do que ir pro Canadá, que eu não precisava esperar nada.
Isso é verdade.
E assim, antes de eu terminar a faculdade, eu me inscrevi. Então, na verdade, para quem tem interesse, né, também em vir estudar em Portugal, assim, eu fui trabalho braçal. Entrava na internet, faculdades em Portugal, comecei a pesquisar vários cursos, os mestrados. E aí, o curso que eu mais me interessei foi aqui da Universidade de Aveiro.
Uhum.
E a Universidade de Aveiro até tem uma das candidaturas mais cedo, né? Porque ela começa a candidatura em abril, se eu não me engano. E aí a resposta ela dá no final de maio. E aí as outras começam a partir de maio a candidatura. Aí eu falei, olha, eu gostei muito desse curso, vou me inscrever. Se eu não passar, eu vejo os outros que eu tenho interesse. Porque aí nesse momento eu já tinha uma planilha com vários cursos,
claro,
prazos, documentações e tudo.
E é engraçado, porque assim, tem diversos pontos de vista, né? E você fala desse jeito assim, e eu lembro assim, de você falando, ah, Plínio, Canadá não vai dar por causa disso, disso e disso. que tal Portugal? Eu falei, vambora, eu quero sair desse país, não importa para qual país que eu vou. E aí você falou assim, ah, você já ouviu falar de Aveiro? Eu falei, não, nunca ouvi falar de Aveiro. E aí você começou a me mostrar vídeos, fotos, não sei o que lá, e aí eu fiquei encantado, assim, eu falei, ah, vambora, se você conseguir passar, eu acho que vai ser uma cidade muito interessante, assim, apesar de que é uma cidade pequena, né, em Portugal. Sim. É uma cidade pequena, então eu não conseguia ver a Mariana, que sempre foi criada numa cidade grande, né, em São Gonçalo, e teve a vida toda em Niterói, Rio de Janeiro, ficava numa cidade grande, eu não conseguia ver a Mariana numa cidade pequena, mas assim, se ela que estava propondo isso, quem sou eu, né? Porque eu sou de Volta Redonda, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu sou de uma cidade de Volta Redonda, em cidade do interior, então assim, eu já estava acostumado com o interior. E, pô, super gostei, cidadezinha super bonitinha, mas vai, Mariana, continua a parte da candidatura.
Aí, enfim, eu me inscrevi, tava até, assim, com receio de não passar, achando que eu não ia ser aprovada e tal. E aí acabou que quando saiu o resultado, eu passei, fui aprovada, isso era final de maio, aí eu, ih, Plínio, agora a gente tem que ir, jeito. E aí vem todo aquele processo, né, de conversar com os pais, correr atrás de visto, essas coisas todas.
Casar,
a escolha de vir para Aveiro foi muito devido ao mestrado, né? E depois que eu passei, a gente foi conversando sobre Aveiro e tal, a gente até chegou à conclusão que talvez fosse até bom ir para uma cidade pequena, porque os gastos, né, o custo de vida é menor, e com o euro lá em cima...
Pois é, essa é uma pergunta que eu tenho, como o Plínio pontuou antes, né? Tu estava acostumada com Rio de Janeiro, Niterói. Eu também fui para uma cidade menor, saí de Porto Alegre, Canoas, fui para Coimbra e eu senti o baque. Eu me irritava às vezes, porque eu achava que eu estava muito assim numa aldeia, como eles dizem aqui em Portugal. Então, como foi para vocês essa adaptação em Aveiro, com estilo de vida, com a vida social na cidade? Quais foram assim as primeiras impressões assim do primeiro mês para vocês?
Olha, como o Plínio falou, eu também nunca tinha me visto numa cidade pequena. Porque eu estava acostumada, eu rodava para um lado, rodava para o outro, sempre em cidade grande, muito grande, né?
Rodava para um lado, rodava para o outro, 2 horas de ônibus para da tua casa até a universidade, pelo amor de Deus, que qualidade de vida é essa?
É.
Pois é, e aí chegando aqui em Aveiro, tipo, nossa, a gente fazia tudo a pé.
Sim.
Sei lá, a gente conseguia cruzar, ia para um lado, ia para o outro, 20 minutos andando.
Uhum.
É, você cruza a cidade inteira, né, em 20, 30 minutos a pé, assim.
Exato.
Tudo bem, não é a cidade inteira, aquelas 14 freguesias, mas o centro mesmo, que, tipo, que você faz tudo, tem centro comercial, centro, enfim, a universidade e tudo mais, é muito rápido.
Sim, é verdade.
E eu acho que o ponto principal da adaptação foi a qualidade de vida.
Uhum.
É como o Plínio falou, eu demorava 2 horas para ir e voltar da faculdade de ônibus. E aqui a gente ainda mora, né, perto da universidade, e eu demorava exatos 10 minutos da porta do meu prédio até a porta da minha sala.
Sim.
Então, eu acho que isso foi um grande influenciador.
A pé, 10 minutos a pé.
Uau.
10 minutos a pé. E assim, acho que a adaptação foi muito disso, da qualidade de vida, de você poder andar tranquila, sem se preocupar com segurança, né? E a cidade é muito linda. Eu recomendo todo mundo visitar. Eu fiquei apaixonada, ainda sou apaixonada por Aveiro.
Sim.
Gosto muito daqui. E foi isso, foi bem impressionante. A adaptação foi muito fácil.
É, pra mim a adaptação foi muito tranquila também, porque, como eu disse, sou do interior, do Rio de Janeiro. Pra mim, Aveiro é muito parecido com a minha cidade natal, com Volta Redonda, mas...
Mais bonita.
Com praia. É, mais bonita e com praia. É verdade, ela é mais bonita, Aveiro é mais bonita e tem praia, assim. Então, porque Volta Redonda também tem indústria, também tem universidade. Não é turística, por isso que ela não é bonita. Mas pronto, assim, é uma cidade pequena, que você faz as coisas a pé e tudo mais. E outra vantagem de Aveiro também é ela ser plana, cara. Diferente de Coimbra,
ah,
né?
Porque,
exatamente, Coimbra é cidade pequena, mas puta, tem morro pra caramba. E você sobe e desce e fica morto. Não, e Aveiro é tudo plano. Então é super fácil você morar, tipo, relativamente longe da universidade. Levar 20 minutos, 30 minutos a pé, mas é 30 minutos plano. É tranquilo.
Sim. É verdade.
Olha que sonho. Lisboa também tem muita subida e descida. E cansa, viu? Nossa.
É. Lisboa, 7 colinas, né?
É.
7 colinas.
E o que vocês gostam mais, assim, de Aveiro e o que menos gostam?
Eu gosto da tripa. Tripa com Nutella, odeio ovos moles. Que...
Ah, é sério? Não. Nossa, preciso encerrar esse programa agora, desculpa, pessoal. Isso é uma coisa. Eu amo ovos moles, é, pra mim é a coisa que eu mais amo dos doces desse país.
Ei, sério? Que nojo.
Ah, eu também amo ovos moles. Com
hashtag polêmica.
Polêmica! Não. Não, mas, ovos, gente, moles não.
Não leve em consideração os gostos alimentares de Plínio. Ele é uma criança pra comer.
Qual foi?
De doce, ele
infantil.
Só come chocolate.
Não, como Nutella. Como Nutella, é creme de avelã. É.
Tá, e tu, Mariana, gosta dos doces de aveiro? Porque,
não,
assim,
eu
quando
adoro.
Penso em aveiro, eu penso naqueles ovos que tem a concha, que parece uma... O gosto é de hóstia, pra quem
é
já
isso.
Comeu
exato,
hóstia.
Exato, exato. Eu adoro. Adoro ovos moles. É só e é um doce super simples, né? Assim, simples, apesar de eu não saber fazer, mas... gema de ovo com açúcar.
E hóstia em volta.
E hóstia, pronto.
Fazer hóstia. Eu quero aprender
ainda
a fazer
delícia.
Hóstia. Eu
mas
amo cê, também.
Mas vocês sabem que é isso mesmo, né? A origem do ovos moles é essa. É dos conventos.
Sim.
E tudo mais. É.
Eu acho fantástico. As freirinhas, obrigada, freiras.
Exato.
Eu fiz essa receita outro dia, por acaso, do guardanapo, que é um doce que tem o recheio de ovos mole. Gente, pra fazer esse ovos mole é muita mão. Eu acho que eu fiz a primeira e a última vez. Mas eu gosto bastante. É bom.
É muito bom.
Vocês sentiram? Como é que foi a adaptação da alimentação, assim? Tanto da parte do doce, quanto dos pratos locais, assim? Mudou muito a dieta em relação ao Brasil? Porque eu notei que quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a comer certas coisas que no Brasil eu não comia. Eu fiquei surpresa com a quantidade dos frutos do mar. Não sei se pra vocês do Rio de Janeiro gerou esse impacto, né? Mas pra nós, do sul do Brasil, eu passei de comer muita carne pra comer mais coisas mais leves e mais peixe, enfim. Como é que foi essa adaptação alimentar?
Assim, eu vou começar porque, como a Mariana disse, né? O meu paladar é um tanto quanto infantil. Mas, assim, eu não como frutos do mar, essas coisas. Eu como peixe, sim, mas eu não como frutos do mar. Então, tipo, sei lá, camarão, ostra, essas coisas assim, eu não... Não, não me apetece, como diz aqui,
nem
né?
A mim.
Então, não ligo pra isso. Mas, sim, eu comecei a comer muito mais carne que eu não comia antes, né? Porque no Brasil, carne de boi é relativamente comum. Então, eu comia muito peru, muito porco, que as coisas que são...
Né?
Pô, cara, carne de porco é muito barata, né? Então, assim, eu até escuto a Pamela falando que não come, né? Muito porco, né? A Pamela ou a Ananda, eu não lembro.
Na verdade, nenhuma de nós.
Ah, nenhuma de... Ah, não. Desculpa, então. Olha que ouvinte merda.
Mas é que eu acho que eu que enfatizo mais esse fato, assim, eu acho.
Pode ser, porque eu lembro muito da voz da Pamela falando isso, assim, não, eu não como porco, e eu não gosto, e eu tenho medo, e não sei o quê. Mas pronto, assim, a gente se adaptou bastante, assim, com o porco e com o peru, assim. O peru a gente até gosta bem, a gente, tipo, tudo que faz com frango dá pra fazer com peru, assim, a gente faz estrogonofe,
é bom, né?
De peru, faz bife de peru, é tranquilo. E sim, a carne vermelha é muito cara, né? Então, pô, ficar comendo carne vermelha sempre é complicado. A gente compra às vezes, é muito mais uma carne moída, né? Que é carne picada aqui.
Sim.
E aí
sim.
A carne moída a gente pega, uma carne moída bovina pra, de repente, fazer alguma coisa bolonhesa, fazer um quibe, uma parada assim. Mas é mais complicado mesmo ficar, tipo, ai, vou pegar aquela picanha, aquele bife de filé mignon. Não, não rola.
É, bem complicada.
E além de cara, eu acho que ela não é tão boa também, né?
Ai, não.
Não, definitivamente.
É,
não é a mesma coisa que as carnes do Brasil, da Argentina.
Não,
não. Não, a qualidade da carne é outra, é completamente diferente.
É. Mas isso do peru, do porco, eu também gosto bastante da carne de peru, que é uma coisa que no Brasil eu só conhecia na época de Natal, né? Aquele bicho gigantesco. Então, eu acho que isso é um aspecto bem legal da parte das carnes, pra quem come carne, né? O peru.
Sim.
Bom, comidas, o Plínio já falou aí das tripas e a Mariana dos ovos.
Deixa eu aproveitar, então, falar um pouquinho sobre a comida.
Sim.
Porque aqui eles têm uma alimentação, uma cultura de alimentação bem diferente, né?
Sim.
Eu estranhei muito quando eu cheguei e vi que eles comem pão durante a refeição.
Uhum.
Sim.
E eu fiquei, cara, como assim?
Com a sopa, geralmente, né?
Não, às vezes, eu, pelo menos aqui em Aveiro, via muita gente, quando tá comendo arroz, carne, batata, e de repente para um pouquinho, belisca um pouco do pão.
Ah,
falo,
sim.
Gente.
Pra dar uma limpada no, na boca.
É, sei lá. E a comida portuguesa é muito à base do carboidrato, né? É muito arroz, é muita batata. Então, assim, eu engordei muito quando vim. Não foi uma coisa legal. Foi difícil me acostumar. Mudei um pouco a minha alimentação aqui. Que triste. Mas, enfim, ficou menos saudável do que era no Brasil. Mas a gente acaba se acostumando.
E do custo, assim, de vida? Não sei, vocês não viveram em outra cidade antes de Aveiro, pelo que eu entendi. Mas pelo que vocês pesquisaram, assim, comparando com outras cidades do centro, do norte, como é o custo de vida em Aveiro?
A gente acabou não olhando tanto as cidades.
Sim.
Porque a gente já vinha para Aveiro. Então, viu, por exemplo, que morar no Porto e vir para Aveiro seria um gasto meio que desnecessário, se a gente
Sim.
poderia morar em Aveiro, já que os aluguéis, né, ou arrendamentos, como eles chamam aqui, eram, pelo menos, bem mais baratos.
Sim, sim.
Então, a gente veio já para cá pensando nisso e hoje, por exemplo, os arrendamentos já estão quase no nível do Porto, assim. Já é uma cidade que aumentou
Uau.
Muito
uhum.
o custo de vida com relação ao arrendamento. Porque, por exemplo, quando a gente chegou, a gente conseguiu alugar um T1, né, que é um apartamento de um quarto só, por 350 euros.
Bah, bem bom.
E aí, hoje, em 2020, você não consegue um T1 por esse valor. T0 tá 400, tem até de 500
sim,
euros.
Sim,
então,
sim.
O preço aumentou muito. Esse crescimento eu achei muito bizarro nesse sentido, foi muito rápido.
Mas é que eu acho que é que nem Évora, provavelmente, eu moro em Évora, tem a ver com, não é só, além de ter aumentado, que é uma coisa que sim, eu acho que eles estão promovendo mais as cidades, assim, que eles chamam do interior, tem a ver também com o fato da oferta de imóveis não conseguir cobrir essa demanda que está surgindo, de pessoas
sim.
que querem alugar mensalmente.
Ah.
E o foco dos senhorios geralmente é o turismo, porque o turismo dá muito mais dinheiro do alugar por temporada. Claro que agora com a pandemia vai mudar esse perfil,
Sim.
mas a verdade é que antes a ideia deles era muito mais alugar por temporada, porque tu cobra por dia, às vezes até o valor que tu poderia cobrar no mês, entendeu? Ou quase perto disso, em 3 dias, tu pega o valor que tu cobraria num mês. Então, eu acho que tem a ver com a oferta também de imóveis e com essa grande publicidade que eles têm feito para as pessoas ficarem mais próximas das suas residências, né? Que essa intenção é não mandar
uhum.
tudo para Porto, Lisboa e Coimbra, que são os grandes centros, mas tentar interiorizar mais as pessoas para ficarem perto mesmo das suas casas. E isso gerou um boom de forma que, realmente, as rendas aqui, o meu é um T0 aqui em Évora, eu pago 400 euros.
Nossa.
É que nem Coimbra. Coimbra, logo que eu cheguei também, eu pagava por um T2 500 euros. Eu dividia com uma colega, então era 250 para cada uma. Mas hoje em dia tu não consegue mais, eu já vi que de novo em Coimbra já tá bem mais alto, enfim, eu acho que tem a ver com isso, né?
É, e eu acho que pra quem vem pra cá, o que, acho que vocês vão concordar, o que pega muito é o aluguel, porque o resto, as coisas
Sim.
são com preço
é.
Bem simpático, tudo Sim. o resto não é caro.
É verdade, é verdade.
É, assim, a gente, na verdade, só levou um susto com a conta de luz.
Sim,
verdade,
Puta.
Concordo.
No primeiro ano, porque...
Brasileiro.
Carioca, assim, ainda mais eu que sou da região metropolitana do Rio. O Plínio já estava um pouco mais acostumado com o frio, porque ele é de Volta Redonda, e aí para chegar na cidade sobe uma serra, é um pouquinho mais alto.
Sim.
E assim, 20 graus pra gente já era frio,
sim,
né?
Sim.
Eu, quando tava 15, eu já tava, que isso, tremendo. Devia estar negativo na minha cabeça, porque... E aí, quando chegou o inverno, foi surreal não ter um aquecedor.
Uhum.
Ai, uhum.
A gente precisou de um aquecedor. E aí, a conta dobrou de valor.
Verdade.
E aí, isso foi um baque. Eita, a gente precisa maneirar.
Eu lembro da gente chorando, Mariana. A gente recebeu. Cara, agora a gente ri, mas assim, sério, a gente recebeu a conta, tipo, cento e blaus euros, acho que 180,
gente.
Sei lá.
Não, foi 180 não,
não,
porque senão a gente nem teria dinheiro. Não, foi 120,
120.
Foi o mais caro que a gente pagou.
Então, 120, eu falei, caraca, mané. Aí a gente sentou assim no sofá do nosso T1zinho, assim. Tipo, se abraçou e falou assim, fudeu, o que, que a gente faz agora? Assim, foi desesperador. E aí, cara...
É, e porque assim, o nosso, né, primeiro apartamento, ele era todo elétrico.
Sim.
Ele não tinha gás.
Sim.
Então, até para aquecer o chuveiro, era um aquecedor elétrico. Então, a gente percebeu que isso gastava muito.
É.
E aí, foi até, ó, que de repente, quem mora aqui ou... quer pensar em dar uma economizada, a gente começou a pesquisar e viu sobre as tarifas de luz, né? Que tem tarifa bi-horária, tri-horária e a simples.
Sim, sim.
E aí a gente falou, Plínio, eu falei, né, com ele, vamos ver como é que é esse negócio. E a gente começou a fazer conta, pesquisar, não sei o quê. E a gente viu que dava para dar uma economizada.
E também a companhia de luz também, né? Tem diferença, porque no Brasil, pelo menos lá no Rio de Janeiro, é uma companhia só de luz e acabou. É tipo o monopólio dela, né?
Uhum. Sim.
E aí aqui não. Aqui você tem Galp, você tem EDP, você tem Iberdrola, você tem, enfim, uma infinidade de companhias. É. Você pode trocar, não tem fidelidade, você passa de uma para outra com uma facilidade muito grande, né? Nós, brasileiros, ali falamos, não, é EDP, é EDP. É o que o cara falou, né? Energias de Portugal, EDP. Tipo, ela é o monopólio.
Essa,
é essa, acabou. E não, e sabe, às vezes ela é uma das mais caras e tudo mais. Então a gente pesquisou muito, muito, para conseguir diminuir.
Eu também caí nessa pegadinha e eu lembro, foi no meu primeiro inverno também em Portugal. Eu já estava em Lisboa e a conta passou de 50 para 100 e poucos e eu morava sozinha e era tudo elétrico, né? Até o fogão era elétrico. Meu Deus, eu chorei.
Uhum.
E aí o senhorio falou, ah não, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ele até me deu uma ajuda a programar o termoacumulador pra... Daí eu só podia tomar banho pelas 9 e depois de noite, sabe? A água aquecia só 2 vezes ao dia. Então sim, tem uns truques que dá pra fazer. Mas eu acho que sim, a eletricidade tende a ser muito cara também.
Não, e ó, mais um pulo do gato aí. Não sei nem se a Mariana vai gostar disso, mas não importa. A gente começou a tomar banho na academia, no ginásio,
tá?
Tipo, a gente não queria saber de tomar banho em casa. Então, assim, o termoacumulador não funcionava mais. Ele tava desligado da tomada. Tipo, era só água fria em casa. A não ser que, tipo, hoje tá muito frio, a gente precisa lavar uma louça muito grande ou fazer uma comida, alguma coisa assim. Aí a gente pegava e ligava um pouquinho no horário mais barato.
Mais barato.
Aí ligava, aquecia e tal, não sei o quê, e depois desligava. Mas assim, aí a gente conseguia economizar bastante. Mas,
Pois é, a conta de 120 foi para 80.
Sim, sim.
Uau, muito bem.
Foi uma boa economia.
Mas eu também tenho termoacumulador aqui, eu também descobri uns truques. Eu só ligo ele para o banho, na verdade, e depois geralmente a água fica um pouco aquecida, então ela dura ainda quase, no inverno dura menos, claro, mas no verão até dura quase o dia inteiro ainda com a água mais morninha, se eu quiser usar.
Sim.
E no inverno dura pelo menos amanhã, assim, ela morninha. Aí depois durante o dia que eu pego ela fria, mas eu me acostumei também e tomo banho, tipo, depois da meia-noite ou de manhã bem cedo pra pegar os horários mais...
Exato, é isso.
É.
Mais barato. A gente passou a lavar roupa só final de semana.
Sim, sim, eu também.
Pra não usar a máquina.
Sim. Até porque gasta muita água também a máquina, né? Que apesar de ser barata a água, dá uma boa diferença tu lavar só menos vezes do que lavar todos os dias, sei lá, ou muitas vezes.
Sim.
Exato, exatamente.
E os lugares que vocês gostam aí de Aveiro? Tem o Ilhavu, que é aquela das casas bonitinhas, aquela de estradas, né? Tem as praias, enfim, porque eu acho que as pessoas não imaginam que tem tanta coisa legal em Aveiro. A gente pensa, de repente, só em Aveiro ali na Ria e tal, mas tem várias coisas em volta de Aveiro muito bonitinhas ali, que só mesmo quem vai pra ir pra saber. Eu conheci Aveiro, eu tinha um amigo que morava aí, eu conheci algumas partes, então, por isso, mas eu não imaginava que tinha tanta coisa bonita e legal para conhecer. Então, falem um pouco, assim, para as pessoas saberem e tal.
É porque, assim, porque, por exemplo, Aveiro, ela é uma cidade pequena, mas se você não tiver carro, você tem muitos lugares que você não consegue conhecer.
Sim.
Então, por exemplo, essas casinhas, né, da Costa Nova e tal, se você não tiver carro, você tem que ir de ônibus. E aí, né, o autocarro aqui, uma das coisas que eu não gosto de Aveiro... É o transporte público, assim, é horroroso.
Sim.
Você não tem autocarro para os lugares. Comboio é para, né, o trem, o comboio é para as outras cidades, assim. Você não tem, tipo, interno, não tem um metrô, um autocarro com vários horários, com várias coisas. Ainda é difícil entender o mapa de horários e linhas, como é que funcionam, sabe? É meio complexo.
Uhum.
Então, uma das coisas que eu realmente não gosto de Aveiro é o transporte público. Mas para você ir para outros lugares, assim, você tem que ter esse carro. Então, tipo, eu e a Mariana, quando nós recebemos visitantes, a gente geralmente pergunta, assim, nossa, parece que a gente recebe um monte, né? Mas enfim, quantos amigos? Quando os amigos vêm pra cá, a gente ainda pergunta pra eles, assim, tipo, vocês querem fazer uma coisa mais a pé? Vocês querem pegar uma bike? Ou vocês querem conhecer coisa longe? Longe pra Vero, né? Não pro Brasil, mas enfim. Sim. Coisas que precisem de carro. Então, assim, quando tá a pé, eu vou falar mais aqui a pé, e eu acho que a Mariana fala um pouco mais quando a gente pega de carro, assim. Mas quando a gente tá a pé, é mesmo isso, assim, é a Ria, o Cais da Fonte Nova, um lugar que pouca gente conhece e que eu acho que vale muito a pena conhecer, é a Marinha de Santiago da Fonte, que é da Universidade aqui de Aveiro. Então, você vem pra universidade e vai pra Marinha, que essa Marinha, na verdade, é onde faz sal. Então, são as salinas, né? E, assim, é super legal ver um pôr do sol ali, sabe? É mó bonito, tem vários pássaros, várias coisas que pouca gente conhece. Aí tem os pontos mais turísticos, como uma escadaria de Aveiro, que tem I Love Aveiro pintado. Tem a Ponte do Laço, que fica em frente ao Fórum de Aveiro, que aí é o Ponte Laços da Amizade. O mercado do peixe, que existe um mercado de peixe ali, mas à noite, onde tem as discotecas, né? É, enfim, eu sei que vocês já falaram discoteca, boate, mas enfim, é onde tem as discotecas que o pessoal mais novo vai para, enfim, para a noite, né? A noite é lá, tem vários barzinhos, várias coisas assim, é super bonitinho, sabe?
É, assim, sobre o autocarro, né? O ônibus, aqui em Aveiro você tem que saber usar, porque ele tem horário fixo. Por exemplo, eu já fui de ônibus para Costa Nova, né? Que é onde tem as casinhas bonitinhas. Mas é basicamente no verão, porque a Costa Nova é a parte onde tem a praia.
Sim.
Então, no final de semana, são, sei lá, 4 horários só.
Sim.
Então, você tem que estar cronometrado, porque senão você perde depois só de táxi.
Uhum.
Mesmo assim, táxi aqui é difícil, não tem uma variedade, não tem muitos táxis andando pela rua. Então, tem que saber usar. A gente já andou bastante, né, de autocarro, ônibus aqui. Foi para os lugares mais longe, onde tem um supermercado grande do continente, onde tem lojas grandes de para comprar coisa para casa, tipo De Borla e essas coisas. E de carro, aí você fica muito mais tranquilo, né?
Sim, sim.
Você fica com liberdade para fazer e conhecer. Então, você pode ir na Praia da Barra, onde tem um Farol da Barra, e aí você consegue depois ir para Costa Nova, das casinhas, conhecer, por exemplo, o Museu da Vista Alegre,
uhum.
né, que Vista Alegre é aquela marca de porcelanas famosa de Portugal. E aí tem a fábrica aqui, tem um museu e tem o outlet.
Ah, que legal, fica em Aveiro. Interessante, não sabia.
Fica em Aveiro.
Fica, na verdade, fica em Ilhavo, né? Mas Ilhavo é a cidade aqui do lado, que tipo, de carro é 5 minutos, né?
Sim.
Então. Mas assim, não se adianta muito com outlet, não, porque é um outlet.
É um outlet.
Que tipo, um saleiro é 50 euros.
Ah, sim, é aquele outlet, quem sabe, quando eu tiver, sei lá, 50 anos e tiver, sabe, uma pessoa. Quem sabe um dia eu irei conhecer.
Exatamente.
É isso. Mas realmente, são lindas as porcelanas.
Tem o Museu Marítimo de Ilhavo, para quem quiser conhecer bacalhau, ver cabeça de bacalhau de verdade. Uau. E aí tem o Museu Marítimo de Ilhavo, é isso. Você tem, tipo, aquários. É, o museu inteiro, ele fala muito sobre a pesca do bacalhau.
Sim.
E tem uma determinada parte do museu que você tem aquário com bacalhau. Então, quem quiser ver um bacalhau mesmo nadando e tudo mais, dá para ver lá.
Ai, que legal!
Que bacana!
É.
Tem muito mais coisa além dos canais, né? Porque eu vou ser sincera, eu passei uma tarde só em Aveiro. Então, eu não tive tempo de conhecer o que eu fiz. Eu andei pelo centro da cidade a pé e pronto. Então, é muito interessante descobrir outras coisas, assim. O que vocês acham que um turista pode... Quanto tempo um turista deve ficar em Aveiro? Algumas noites ou um fim de semana para poder visitar os lugares, assim, ter uma ideia boa da cidade?
É, eu acho essa pergunta assim, um tanto quanto complexa, porque, cara, Lisboa, você vai falar assim, ah, Lisboa, você consegue visitar pontos principais de Lisboa em 2-3 dias. Mas se você quiser conhecer Lisboa de verdade... Pô, pode passar uns 10 dias, sabe? Que você vai ter coisa pra caramba pra ver. Então, assim, se você quiser vir pra ver, ou pra tirar foto, fazer check-in, falei, ah, fui a ver, não sei o que lá, tipo, um dia tá de bom tamanho.
Sim.
Mas, pô, se você quiser realmente ver várias coisas, conhecer restaurantes interessantes, conhecer os museus e tudo mais, aí eu acho que já dá pra passar uns 3 diazinhos, pelo menos, assim, que fica legal.
Sim, é, um final de semana, vem na sexta, volta domingo.
É. Aí você
bacana. Fala assim,
vem com carro. Vem com carro para não ficar dependendo de autocarro e tudo mais.
Sim.
Mas hoje a Vero tem Uber.
Uber e
Bolt.
Já
tem Uber. É.
Chegou o Uber.
Cara, temos Uber Eats.
Já tem Uber Eats.
Estamos ficando cidade grande já.
É, tá realmente crescendo. Por isso que as rendas estão aumentando também, pô.
Poxa.
Verdade.
Aqui em Abra só tem Uber Eats ainda, não tem Uber.
É, aqui começou com Uber Eats. Aí, alguns meses depois, chegou o Uber. Mas o tal do Bolt veio antes, pô. Então, não sei se aí já tem o Bolt.
Não sei te dizer.
Acho que já chegou em Coimbra, né? O Bolt também, eu acho, né? Porque acho que agora Coimbra tá bem completa com essas coisas, né? Aí na minha época não tinha nada, era uma tristeza.
É.
Ai, gente, eu sofria tanto. Aí eu falava, eu tô com saudade da poluição. Não, tô brincando, tá? Mas eu realmente sentia saudade. Eu sentia saudade de ter mais opções. Eu lembro que a única teleentrega que existia era pizza, sabe?
Sim.
Coisas assim, sabe?
Ah, é.
E eu também sofria muito com a questão dos autocarros. Então, eu fico feliz que hoje Coimbra ela esteja ganhando mais tecnologia. Só que, claro, isso se reflete também nas rendas, né? Então,
total.
Pois é.
Tem um lado ruim.
Mas, ó, por exemplo, quando eu cheguei aqui, também não tinha nada de entrega de comida. E, bem, brasileiro, maluco, não sei fazer nada, eu falei, vou entregar comida. E
sim.
Montei um grupo no WhatsApp com os brasileiros, que, tipo, era Plínio Salva. Ou seja, eu pegava uma bicicletinha emprestada, uma mochila que eu comprei na Sport Zone, uma mochila térmica, comprava lanche no McDonald's e entregava para os outros. E aí, tipo...
Tu era o próprio Uber Eats. Essa é a ideia empreendedora. O Plínio e tu é uma pessoa empreendedora, né? Já deu para ver. Então, olha...
Total. Não, mas, cara, a gente tem que se virar. Tem que se virar. E, pô, quando não conhece nada... Beleza, agora eu trabalho na universidade. Mas antes eu trabalhei em fábrica, assim, ralando. Sim. Entregando comida, essas coisas todas. Então, não teve tempo ruim, não, sabe? Hoje eu falo, não, maneiro. Bacana, passei no concurso, tô legal, tô na universidade. Sim. Mas, cara, ralei pra caceta aqui no começo, tá louco.
Sim. E como é que foi pra ti, Mariana, assim, esse processo? Porque agora vocês já estão há, o quê, 3 anos em Portugal?
Quase 3.
Mais ou menos, né?
É, vai fazer 3 anos, faz em setembro.
Como é que foi esse processo, assim, de... Não sei se tu sempre estudou ou como é que foi, assim, a questão de trabalho, assim.
Aqui, eu cheguei em setembro, né, comecei a fazer o mestrado. Eu tinha noção de que eu só ia conseguir trabalho mais pra frente, até porque também eu queria ver como seria o curso, né, como seria o mestrado. Sim. Se ia ser muito puxado, mas a minha ideia era trabalhar. E aí, eu, na verdade, o primeiro emprego que eu tive aqui em Aveiro foi num bar de um brasileiro, e ele só funcionava à noite, então o meu curso era cedo, então era muito de boa. E aí eu ia pra lá, ficava um pouquinho, ganhava um part-timezinho.
Uhum.
Era até, assim, de boca, né? Não tinha contrato nem nada.
Sim.
Mas, pelo menos, foi uma ajuda nesse mês de fevereiro. Foi até o mês da conta de 120 euros, quando a gente resolveu que não tem como, temos que trabalhar. E aí, até que depois, em março, acho que foi março, a gente começou a trabalhar na fábrica da Bosch.
Uhum.
Sim.
Olha, que legal.
E até foi uma... Assim, é fábrica, linha de produção, sim, Fordismo mesmo. Mas foi legal, porque a gente trabalhava só sábado e domingo. Ganhava, basicamente, o salário mínimo para ser um part-time. E ficava de segunda a sexta meio que de folga. A gente trabalhava 12 horas.
Era só sábado e domingo, mas, pô, eram 12 horas de trabalho com 1 hora de almoço. Então, a gente ficava 13 horas na fábrica, né?
Sim, sim.
Exato. A gente entrava às 6 da manhã e saía às 7.
Nossa, puxadão. É, fábrica...
Era puxado. E é isso, né? O tempo todo em pé.
Sim.
Mas quando chegava no final do mês e o ordenado caía na conta,
aí,
a gente ficava
feliz.
Com um sorrisinho de uma orelha a outra orelha. E aí foi muito tranquilo nesse ponto. Assim, eu não acho que seja muito difícil conseguir trabalho em Aveiro, mas a pessoa tem que estar disposta às oportunidades que aparecem, porque o que mais tem aqui é a fábrica.
É.
O que mais tem é a fábrica precisando de funcionário.
Sim.
Mas atualmente elas não estão aceitando quem não tem documentação. Então a pessoa já tem que ter o título de residência.
Sim, sim.
É.
Então, assim, é muito mais, pelo que eu entendo, é mais fácil conseguir emprego numa fábrica do que no comércio de Aveiro, por exemplo. É um dos setores que mais emprega, portanto, é indústria.
É, aqui em Aveiro, sim. Também tem muito né, como eles chamam, a restauração.
Sim.
São os restaurantes.
Sim.
Precisam, principalmente nos shoppings, né, nos centros comerciais, tanto no Glicinas quanto no Fórum. Mas eu acho que... Eu gostei bastante da fábrica, porque é aquele horário, você entra aquele horário, sai aquele horário, o ordenado é aquele, não tem alteração, você não leva trabalho para casa, você não tem que ficar depois. Se você fica, eles pagam hora extra. Então, eu achei muito tranquilo. Eu tinha amigos que trabalhavam em restauração e não tinham hora para sair.
Ah, sim.
Sabe?
Uhum.
E não recebia hora extra. Então, era bem mais puxado.
É. Ou também pessoas que trabalhavam no comércio, aí você tem que entrar não sei quanto tempo antes para cuidar da loja, né? E limpar e não sei o quê. E fica até tanto tempo depois para estoque, blá, blá, blá. Assim, a fábrica é isso, é tipo, beleza, você vai, não vai pensar muito, o teu trabalho é muito mais um trabalho braçal, um trabalho físico, do que um trabalho mental, mas, cara, acabou, tu não leva trabalho pra casa, tu vai fazer o que você quiser depois, vai pra praia, vai pro mercado, vai pra onde você quiser, fazer o que você quiser, porque assim, eu acho, nesse tempo que a gente tá aqui, o que eu mais vi das pessoas que estavam voltando pro Brasil, ou seja, né, aquela galera que largou tudo, veio para Portugal e aí tava voltando pro Brasil porque tava decepcionado e não sei o que, eram as pessoas que elas não se jogavam de cabeça, sabe, na cultura portuguesa, não entendiam que não é porque você tem 10, 20, 30 anos de experiência profissional no Brasil que você vai conseguir ter a mesma coisa que em Portugal, sabe? Por mais que eu tivesse alguns anos de experiência no Brasil, já tivesse trabalhado em grandes eventos, né, com produção de eventos, já tivesse trabalhado em aceleradora de startups e coisas assim, isso não me credenciava basicamente em nada aqui em Portugal, porque assim, eles não conheciam as coisas que eu tinha feito, mas principalmente não me conheciam. E eu falei, cara, eu primeiro tenho que conhecer as pessoas, eu tenho que, tipo, mostrar para as pessoas aquilo que eu sou. E você via pessoas, a gente tem amigos, assim, que vieram para cá e falavam assim, não, eu não vou trabalhar com fábrica, eu não vou trabalhar em restaurante, eu não vou isso, eu tenho não sei quantos anos de experiência, e aí não trabalhava. E aí acabava o dinheiro, e aí falava assim, Portugal não dá para trabalhar, mas também, meu filho, tu quer trazer teus 20 anos, seus 30 anos de experiência do Brasil para cá e achar que tipo, tu vai começar ganhando 2 mil euros porque tu ganhava 10 mil reais lá no Brasil? Não vai rolar, entende?
É, exatamente.
Não vai
isso
rolar.
É verdade.
É.
Isso é uma coisa que eu também acho que tipo, a gente tem que vir bem, sei lá, bem desvestido de tudo. Assim. A gente tem que vir uma nova vida, é outra coisa, tipo, ninguém te conhece aqui.
Total.
Nós somos anônimos aqui.
É um recomeço.
Cara, é porque assim, se você parar pra pensar e falar assim, porra, o que no Brasil eu consegui trabalhar, eu consegui fazer quando eu tinha zero de experiência?
Sim.
Você conseguiu começar com um salário de 10 mil reais? Não. Obviamente não. Tem muita gente que nunca sequer ganhou isso. Eu nunca ganhei isso, sabe?
Sim.
Tipo, então, cara... Pelo amor de Deus, se você, tipo, por acaso teve a sorte de ganhar no Brasil 10 mil reais, foi em quanto tempo, né? A não ser que você seja filho de dono da empresa, alguma coisa assim, outra história. Mas, poxa, se você demorou, sei lá, 5, 10, 20 anos para chegar a ter 10 mil reais de salário, é o quanto você vai demorar aqui em Portugal, se chegar, né? Porque aqui em Portugal a gente sabe que você ganhar 2 mil euros é difícil.
Sim.
Mega difícil. Pelo menos assim.
Quase impossível.
É, assim, talvez Lisboa, Porto, em algumas áreas, talvez você consiga naquelas posições-chave. Mas fora isso, Évora, Algarve, Aveiro, cara, qualquer outro lugar, assim, vai ser muito impossível você ganhar 2 mil euros, assim, logo de cara.
É verdade, não, com certeza.
Trabalhando por outras pessoas.
Sim. Sim, tem que ter uma manutenção de expectativas muito grande antes de vir pra cá. Eu sempre digo, quer ganhar dinheiro, quer fazer dinheiro, de repente não espere que tu vá fazer isso em Portugal, ainda mais pro pessoal que vem do Rio e São Paulo,
nossa,
né?
Com
onde
certeza.
Os salários já são maiores e mesmo convertendo, às vezes, eles ainda são maiores.
Com certeza.
Então, tem que trabalhar muita expectativa.
Com certeza. O Portugal não é um país pra você ficar rico, isso é fato.
Não.
É pra você ter qualidade de vida e, puta, uma boa qualidade de vida.
Sim!
Com certeza. Não, e outra coisa, e um salário, vamos supor, se tu conseguir um salário de 2 mil euros, tu vive muito bem aqui em Portugal.
Pô, tipo, tu vive de patrão!
É?
Entendi.
A não ser que você tenha 5 filhos e aí fodeu também, né, irmão?
Vamos... Pois. Não, claro, sim.
Vamos maneirar nos filhos aí, mas...
Eu acho também, enfim, mas eu acho que as pessoas têm que, tipo, quem quer vir fazer dinheiro não escolha Portugal, porque realmente Portugal acho que não é o país certo pra isso.
Exato. É isso, tá muito na cultura deles, né?
Sim.
Eu não sei se vocês já perceberam isso, né? O português, ele não tem aquela coisa do... o brasileiro.
Aquela ambição.
É, o brasileiro, ele é muito ambicioso. Ele quer trabalhar pra caramba, ele quer ganhar dinheiro pra caramba, muito rápido, as coisas assim. É, igual eu, assim, eu peguei... Ah, eu já criei um grupo no WhatsApp, vamos lá, vamos trabalhar, porque não tem isso, não tem aquilo. O português, ele é muito mais calmo, mais tranquilo. Ele, tipo, ah... Meu trabalho aqui é esse.
É acomodado, é. Eu acho.
Não, e outra coisa, português não é workaholic, né? Português, ele é mais...
Não.
Não.
É, ele trabalha o tempo que tem que trabalhar, sai e vai viver a vida dele. E eu acho que tá muito certo isso. Porque
sim,
é isso
também
que dá a
isso.
Qualidade de vida sim. Que a gente tem aqui.
Sim,
é não ter
total.
Que levar trabalho para casa, como acontece no Brasil. No Brasil, tu... Enquanto não termina nada, tu fica lá até não sei que horas, trabalhando, tu não tem vida, entendeu?
Isso
e, tipo,
é verdade.
Aqui tu tem vida. E tu consegue
tem.
Fazer teu trabalho. Tu é produtivo e ao mesmo tempo tu consegue sair e fazer tuas coisas depois.
Com certeza, com certeza. Por isso que eu falo que a qualidade de vida aqui é magnífica, sabe? Porque também eles entendem isso. Você pode, tipo... A não ser que o mundo esteja acabando, que esteja pegando
sim.
Fogo alguma coisa, aí eles meio que entendem e falam, não, irmão, tu tem que começar a trabalhar nisso. Mas se não for isso, cara, beleza, deu teu horário, assim, tipo, vai embora, sabe? Não se estressa, amanhã você continua isso. Isso é bom.
Exatamente.
Isso é excelente.
É muito tranquilo. Já que a gente tá falando um pouco sobre brasileiros e tal, tem muitos brasileiros aí em Aveiro? Vocês conhecem muitos brasileiros aí? Como é que é, assim, a população brasileira em Aveiro?
É.
Cara, acho que brasileiro tem no mundo todo, né?
A gente basicamente só tem amigo brasileiro.
Sim.
É, assim, agora com a universidade eu tô fazendo um pouco mais de amigos portugueses.
Portugueses. Uhum.
É, mas antes de entrar... Eu entrei na universidade tem pouco tempo. Eu entrei em novembro do ano passado na universidade.
Sim.
Então, assim, e beleza, veio pandemia em março. Então eu fiquei poucos tempos presencialmente na universidade. Teve esse tempo de pandemia e tô voltando agora no meio do ano. Então, assim, eles voltaram agora, o trabalho presencial agora no começo de junho. Então, assim, eu tô fazendo amizade com português agora, mas antes era só brasileiro.
Só brasileiro.
Só brasileiro.
Tem muito brasileiro
e
aqui.
É.
A gente se atrai, parece, né?
É.
Uhum.
É.
Com certeza.
É tipo aquela coisa, assim, eu acho que, assim, isso acontece em sei lá, 90% dos países, porque você vê, sei lá, o pessoal vai pra Irlanda estudar inglês, irmão, se você não tiver foco, tu não vai estudar inglês de nada, porque tem brasileiro pra
sim.
Caramba, tu só vai falar português.
Sim.
Uma galera que eu lembro antigamente que ia fazer trabalho, intercâmbio na Disney, cara, eu voltava falando espanhol, porque
sim.
O pessoal conhecia gente de língua espanhola ou brasileiro, não falava inglês, mas pronto, aqui em Aveiro tem muito brasileiro, tem uma comunidade brasileira bem legal, tem, obviamente, como qualquer lugar, pessoas boas, pessoas más, mas tem muito brasileiro. A universidade daqui, a Universidade de Aveiro, a metade dos estrangeiros, dos alunos internacionais, são brasileiros, e mesmo assim, nessa conta não entram os brasileiros que têm dupla cidadania, por exemplo, de qualquer país da União Europeia, né? Porque, enfim,
uhum.
Português, espanhol,
sim.
Italiano, qualquer coisa assim. Aí não entra nessa conta. Mas, puta, tem brasileiro pra caramba. Tem professor brasileiro aqui na universidade.
Ai, que legal.
Legal
tem
isso.
Tem funcionário da universidade brasileiro.
Tem, além
sim.
De mim, né? No caso.
Tem.
É muito bacana, assim. O pessoal gosta muito, mas, assim, eu também já tive... Não na universidade, antes de eu entrar na universidade, em outros lugares, também já tive... problemas por ser brasileiro, sabe? Os portugueses dando aquela xenofobia básica, assim, tipo, de ser brasileiro e tal. É meio complicado.
Aquelas piadinhas.
É, exatamente, assim. É meio chato, mas, cara...
Sim.
Eu acho que é isso. Se você tá se predispondo aí pra um lugar novo, tu vai passar por isso. Você não tem que aceitar. É outra história.
Sim.
Mas você tem que saber que você vai passar por isso e talvez entender como que você vai reagir a isso. Porque se você também tomar isso pra si, pro lado pessoal, e ficar muito triste, não sei o que lá, tu vai voltar pro Brasil, né?
E tipo assim, ah, pronto, odeio esse país, ninguém presta, né? Não, não dá pra ir pra esse mindset.
Exatamente.
Porque aí tu não vai conseguir nada, assim.
É. Exatamente isso.
Enfim. Acho que deu pras pessoas aprenderem bastante sobre Aveiro. E muito obrigada, Plínio e Mariana, por participarem. E eu acho que também, quem ouvir a gente ficar com mais dúvidas sobre Aveiro, de repente podem entrar em contato com vocês, se vocês autorizarem. Então agora é hora de vender o peixe. Então, como as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais ou enfim?
Obrigada, Ananda e Pamela também, né, por ter participado, adorei. E bom, quem tiver mais dúvidas, com certeza pode entrar em contato, sem problema nenhum. É, meu Instagram é assuncão, né, porque tem o Cicidilha e o tio, assuncão_mariana. Tô começando meu Instagram profissional, então tem poucas publicações mesmo, mas podem entrar em contato que eu respondo sem problemas.
Isso aí, meninas. Muito obrigado, tá, pelo convite. Adorei o papo com vocês. Quem quiser falar comigo, pode me procurar pelo LinkedIn, que eu acho que é mais fácil, porque, enfim, Instagram, às vezes eu boto muita besteira. Eu acho que não vale muito a pena, não. Melhor o LinkedIn, que vai ser um pouco mais sério, digamos assim. É, no LinkedIn é Plínio Chaves. Acho que é relativamente fácil de encontrar. Ou, tipo, naquelas coisas do LinkedIn, barra, não sei o que lá, é Plínio PCC. Calma, PCC é a abreviação do meu nome, Plínio Calmeto Chaves. No Brasil, todo mundo achava, enfim.
Ok. Ai, ai. E antes que eu me esqueça, se vocês conhecem algum site, alguma instituição que seja uma boa fonte de informação para brasileiros procurando informação sobre Aveiro, também acho que vale divulgar.
Sim. Geralmente, assim, eu gosto de falar de três instituições, enfim, três lugares para poder procurar coisas. Para quem realmente estiver vindo para Aveiro, já tem, assim, minimamente decidido algumas coisas de Aveiro, tem os Brasileiros em Aveiro, grupo no Facebook, Brasileiros em Aveiro. Igual tem, né, em diversos lugares, mas é porque...
Sim.
Acaba que os administradores do grupo do Brasileiros em Aveiro, eles têm umas perguntinhas lá e você... Se você não responder essas perguntas para entrar, eles não aceitam, simples assim. E você ainda tem que responder de uma forma realmente mostrando que está vindo para Aveiro. Tem, para quem estiver vindo para a universidade, para vir para estudar, por exemplo, tem a Associação de Brasileiros na Universidade de Aveiro, que é ABRA-UA. Depois eu mando o link para vocês, meninas, e vocês botam aí na descrição. E a Associação Brasa Aveiro, também da universidade, também de alunos brasileiros. E, cara, assim, tá, o pessoal tá se ajudando muito, sabe? Eu gosto muito disso, assim. Acaba que nesse Brasileiros em Aveiro, o pessoal às vezes tem grupo no WhatsApp, aí o pessoal se ajuda. Mas, assim, são os três lugares que eu acho que tem mais informações relevantes.
Ai, que legal. Muito obrigada pela participação de vocês, foi muito legal o nosso papo, foi muito legal conhecer também um pouco mais esse cotidiano de Aveiro, porque eu também só fui para visitar, não conhecia muito assim a vivência da cidade. Bem legal saber da experiência de vocês, eu já tinha conversado um pouco com o Plínio antes, mas achei bem legal ir conhecer também a perspectiva da Mariana, fiquei muito feliz que vocês aceitaram o convite, é isso.
Espero que a gente continue em contato, se voltarmos a falar sobre Aveiro aqui no podcast, que provavelmente isso vai acontecer em algum momento, a gente fala com vocês, tenho certeza que o pessoal vai gostar, eu acho que é importante também promover e estimular que as pessoas pesquisem cidades que estão fora do eixo Lisboa-Porto, então espero que esse episódio seja útil para todo mundo, muito obrigada pessoal.
Com certeza, se tiverem aí qualquer coisa também, qualquer questão que por algum motivo vocês não souberem responder, pode perguntar pra gente e pronto, a gente
tá
responde,
bem.
Vocês passam pras pessoas, tá bem? Estamos aqui
legal.
Com os canais todos abertos.
Exatamente.
Valeu.
Se cuida.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Foi muito legal esse papo que a gente teve com o Plínio e a Mariana. E agora a gente vai pular pro quadro Nossa Língua.
Isso aí. Então, gente, hoje a gente trouxe palavras que têm a ver com Aveiro. E uma das palavras, assim, mais conhecidas, de repente, para quem vai, principalmente quem vai fazer turismo em Aveiro, é moliceiro, que é o barco utilizado para fazer o passeio na Ria de Aveiro, que é o parecido com aquele barco que faz a travessia no, em Veneza. E até a Mariana, que participou hoje com a gente aqui do episódio, ela nos deu uma contribuição, porque ela disse que ela pensava, logo que ela chegou em Aveiro, ela também pensava que era só, ah, só é parecido lá com gondoleiro, se eu não me engano, né, que é o nome em Veneza. Mas aí contaram pra ela que esse barco hoje, basicamente, ele serve mesmo para turismo, mas ele surgiu, na verdade, para pesca, né? Porque os pescadores, eles iam buscar uma espécie de algas que se chamam moliço, por isso o nome moliceiro. Então, bem interessante, né? Por trás aí, porque que tem esse... Porque cada barco, na verdade, em cada região de Portugal tem um nome diferente e provavelmente tem a ver também com a sua origem. Então, essa é a origem do moliceiro em Aveiro.
Muito legal, moliceiro. É em Veneza, é gol. Gôndola, e o gondoleiro é o que faz ali a... que rema.
Sim.
E, então, moliceiro é o nome do barco mesmo.
Isso, é o nome do barco.
Que legal. Eu nunca imaginei. Eu acho que eu chamaria de gôndola ou de barquinho. E hoje são palavras bem diferentes, viu, pessoal? A outra palavra que a gente tem aqui é ria, que é um pequeno braço de mar que, em forma de baía, penetra no interior da costa.
Isso.
Eu nunca ouvi essa palavra, Pamela. Tu já ouviu em algum lugar?
Eu já ouvi, porque quando eu fui pra Aveiro, eu tinha um amigo que tava morando em Aveiro uma época, e quando eu fui visitar ele, tipo, a cidade inteira eu não digo, mas ali uma parte da cidade, ela é cortada. Sabe o rio? Eu vou fazer uma referência agora a Porto Alegre, mas sabe o dilúvio?
Sim.
Parece o dilúvio, ou tipo o Tietê, enfim, em São Paulo também, que pra todo mundo mais ou menos tem uma referência melhor. Tipo o Tietê, assim, que corta a cidade no meio, e é uma parte de água, assim, que tem, que é onde, inclusive, anda o moliceiro, né? Por onde o moliceiro faz o passeio. E isso se chamam rias.
Será que não é a mesma coisa que canais?
É tipo canais, eu acho, assim, porque quando eu fui pra Santos, é muito parecido com o que tem em Santos também, que são os canais, que eles chamam de canais, né? Canal 1, canal 2, canal 3, lá em Santos é tudo dividido por canais.
Nunca fui.
É, e tipo, é bem parecido com a ria, me pareceu muito similar. E a ria, assim, é bem importante lá em Aveiro, eles meio que falam, ah, vamos encontrar na ria, entendeu? Ele é um ponto de referência pra se encontrar.
Uma palavra importante também pra vida social de Aveiro, pelo jeito.
É. Outra palavra que a gente vai falar agora é albufeira, que não necessariamente tem a ver com Aveiro. Na verdade, ela tem até mais a ver com a região do Algarve, aqui em Portugal, assim, onde a gente vai ouvir mais essa palavra. Mas, na verdade, a albufeira a gente trouxe porque tem a ver com a ria. Porque, assim, a albufeira é a depressão um pouco funda, coberta de água, que comunica com o mar quando a maré enche. Ou pode ser também um lago artificial criado por uma barragem. Também pode ser uma represa artificial de águas para irrigação. Ou a água escura que escorre da azeitona na fase inicial da produção de azeite. Que daí isso aí já tem mais a ver com gastronomia. É uma palavra que realmente designa, vamos supor, um curso de água, né? Que tem a ver com o curso da água. E que, agora eu não me lembro se a ria desemboca na albufeira ou se ela é um tipo de albufeira. Se eu não me engano, ela é um tipo de albufeira, a ria. Por isso que a gente trouxe também a albufeira como uma palavra que é conhecida no Algarve, que às vezes a gente pensa que é só o nome da praia ou o nome do conselho, enfim, da qual ele nomeia, mas na verdade ele tem um nome porque é o significado de alguma coisa, né? O significado ali do curso da água, que provavelmente é o que deve ter muito ali no Algarve, por isso que existe esse nome a essa cidade, enfim.
Olha, que engraçado isso, porque realmente eu fico pensando na albufeira, na praia da albufeira, de albufeira, enfim, e tem uma lagoa em Setúbal que se chama Lagoa da Albufeira. E a primeira vez que eu ouvi falar dessa lagoa, ai, tu conhece Lagoa da Albufeira? É bom pra levar os cães, é isso, é aquilo. E eu, gente, mas é tão longe, jura que eu vou até o Algarve só pra passar 2 horas. Aí eu descobri que era em Setúbal. Ou seja, eu tô em Lisboa, do outro lado do rio, é no distrito que fica do outro lado do rio, é tipo 1 hora daqui, e fica essa Lagoa da Albufeira em Setúbal. Tem a praia, tem uma praia Albufeira e a Lagoa da Albufeira, enfim, e então, com certeza tem a ver com essas características de como a água é organizada, enfim.
Sim.
Interessante.
Interessante, né? Ah, e ela só um adendo aqui, que ela pode também ser chamada de almofeira. Que essa palavra eu nunca ouvi, mas tá no Pribeirã, então só pra...
Nem eu, interessante. É. E uma outra palavra que nós trouxemos, tem a ver com a gastronomia, são as tripas de aveiro. Que, ao contrário do que talvez você possa pensar, é um doce. Um doce típico de aveiro que parece uma bolacha americana, um wafer. Aqueles tipos que a gente comia quando era criança, uns compridinhos, meio retangulares.
Isso, aham. Uhum. É só que aquele bem fininho, sabe? Que tem pra vender até no... Tipo a bolacha belga que tem pra vender.
Ah, os bem fininhos. Ai, eu adoro. Quanto tempo que eu não como.
Isso.
Então, ele parece esse wafer mal cozido, que é recheado com diversos tipos de preparos, como chocolate, os ovos moles, muito característicos em Portugal, ou sem recheio.
Pois é, eu nunca... Sabe que eu nunca provei tripa de aveiro, mas eu já ouvi falar bastante e eu tenho muita curiosidade de provar, principalmente quando eu vi ali a foto, quando eu procurei a matéria pra pesquisar o que que era as tripas, me pareceu bem delicioso. Parece um crepe, sabe? Também recheado, aqueles crepes, não o que a gente tem no palito suíço, o crepe é aquele mesmo, sei lá, o verdadeiro, não sei, que é o, tipo, parece uma panquequinha,
sim,
sabe?
É, eu gostei da descrição desse doce, acho que eu também vou procurar, vai entrar na minha lista dos doces portugueses.
Para provar.
Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje trouxemos a experiência de dois brasileiros que vivem em Aveiro, a Veneza portuguesa. Esperamos que vocês tenham gostado. E antes de encerrar, a gente quer dar um recado para vocês sobre os nossos episódios. A gente vai fazer uma pausa durante as férias de verão aqui na Europa, que são julho e agosto, e retornaremos em setembro, então fiquem ligados.
É isso mesmo, Ananda. E para nos acompanharem, né, para saber, ficar por dentro de tudo que acontece na nossa caravela, inclusive quando a gente volta, as datas certinhas, nos acompanhe nas nossas redes sociais, onde vocês podem interagir enviando perguntas, sugestões, críticas e suas histórias. A gente vai estar ainda respondendo por lá, mesmo nas férias. E estamos no Instagram, no @podcastcaravelabrasileira, no Facebook, no @caravelabrasileirapodcast e no Twitter, no @caravelabr. E quem prefere escrever mais, né, quem quer contar alguma coisa mais, uma história mais longa, por exemplo, pode nos enviar um e-mail através do podcast caravelabrasileira@gmail.com. E é isso.
Todos esses detalhes estão disponíveis na descrição do nosso episódio.
E também é sempre bom lembrar que os nossos episódios são editados pela Gabriela Sasso, cujo contato estará disponível na descrição do nosso episódio.
E para quem sempre pergunta, o podcast é hospedado no Spreaker, uma solução para gravação, distribuição, monetização de podcasts.
Até a próxima temporada, pessoal.
Até. Tchau.
Tchau.